CBN Inovação.
CBN Inovação, com a presença hoje ao vivo a cores nos estúdios da CBN, né, nos dando o prazer da visita a professora Gliberto Chagas. Bom dia, professora.
Bom dia, Fernando, o Marcelo, aí, o Lima, os nossos internautas aí. É sempre bom estar aqui ao vivo e a cores para mostrar que o avatar existe.
Eu vou fazer uma pegadinha com esse avatar. Tem um óculos ali, tem um outro óculos.
Isso aqui, na verdade, é para ler de perto. Vou colocar esse aqui, que é um óculos mais...
Eu tenho algo diferente. Eu não consigo enxergar de perto. Para enxergar de perto, eu tenho que tirar o óculos.
Não, eu tenho que colocar outro. Esse aqui, ele serve para os dois. Mas agora eu descobri que se eu olhar reto, eu não consigo enxergar. Eu tenho que ficar olhando assim. Então todo mundo fica perguntando...
A pergunta que se faz é, quando nós teremos uma tecnologia que faça com que a gente volte a enxergar normal sem a necessidade de óculos?
Pois é, eu tenho um caso que eu até acho que eu já comentei aqui, que eu estudei bastante, infelizmente, por conta do meu filho. Eu tenho um filho que tem retinose pigmentar, é uma doença genética que não, é irreversível, e que ele vai ficando cego, vai fechando assim, né? Então, um determinado momento ele não vai enxergar. E como não tem ainda remédio, tem nada para solucionar isso, só tecnologia. Então, o que, que eles estão fazendo? Já tem testes muito avançados, clínicos inclusive, que eles fazem uma cirurgia, implantam uma espécie de câmara de TV mesmo, de câmara normal aí, e a pessoa capta, porque na verdade a gente faz isso, o olho ele é uma captura de imagem, depois o cérebro decodifica o que você está enxergando, na verdade, né? Então, vai acontecer isso, ele vai captar as imagens e vai linkar via corrente ali, elétrica, o cérebro para decodificar. Não vai ter uma definição 100%, mas a pessoa não vai deixar de ter mobilidade, porque o grande problema da cegueira é a mobilidade, o cara para de ir. E o meu filho e eu ficamos lá estudando para um lado e para o outro essas coisas aí. Eu falei, cara, vai dar certo.
Vai aparecer. A gente brinca, né? Fala a respeito, né? Porque tem algumas situações que eu fico pensando e analisando assim. A visão, né? Que é fundamental, né? O tato, né? Que a gente tem. O olfato é outra situação da qual... E você ficar sem, né, sem poder enxergar, né, é uma situação muito delicada.
É assim.
Existem pessoas que nascem já com essa falta de possibilidade de enxergar, mas eu fico imaginando a dor da pessoa que em determinado momento, né, da sua vida...
O meu filho, a gente inclusive fez um plano lá, ele é um garoto sensacional, assim.
Igual o pai.
Eu disse para ele, cara, vamos fazer um plano aqui. Se ele, a gente está...
Não é fácil. Não é fácil.
A gente fez um plano de viagem, que ele gosta muito de carro, né? Então, o maior problema dele era dirigir, né? Então, uma hora eu falei, cara, vamos fazer... Tu compra um carro que você quiser, vamos comprar um carrão aí para você andar, não sei o quê. E ele, primeiro salário bom que ele teve, agora ele tá na dele já, né? Mas ele comprou um carro bacana, né? E minha esposa reclama que ele corre muito. E eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, então, para correr, você tem que ir numa uma estrada que tenha velocidade, né, adequada, aí você corre, ó, castelo e tal. De vez em quando ele vai lá.
Ele vai lá só para
usar o carro dele, porque ele gosta disso. Porque uma hora ele vai ter que parar de
Você tem que levar o menino para andar numa highway lá nos Estados
Unidos. Verdade. Pegar a rota 66.
Pegar a rota 66. Agliberto, a gente fala sobre tecnologia e inovação, né? A gente fala. Lógico, tudo isso está ligado de forma direta ao ser humano, porque tudo isso aí vai trazer benefício, né, para a sociedade, para o ser humano, de uma certa forma. Mas hoje o tema é escolhido, a gente vai sair dessa área, né? Eu sei, logicamente, da sua luta, sei da sua disposição, o carinho, o amor que você tem pelo seu filho. Então, antes da gente comentar, eu só quero dizer a você, né, parabéns, né, pela forma como vocês encaram esta situação, principalmente com muito amor, né? Que é tudo que nós temos. A família é tudo que nós temos e nada supera, né, esse amor,
agora,
esse envolvimento.
Se você falar de família hoje, eu tenho 5 filhos, né? E a possibilidade, a probabilidade de eu estar aqui hoje na bancada da CBN falando de inovação tecnológica, vindo do meio da floresta amazônica, de um seringal, como minha família vê, era quase zero.
Zero, né?
E eu formei minha família aqui 5, e hoje o meu filho foi aprovado, o caçula, né? Os dois últimos foram aprovados no vestibular. Então a nossa família hoje ela está comemorando a segunda geração. A primeira foi eu e minha irmã, e a segunda geração de membros, né, que estão indo para o ensino superior público, que é uma coisa bacana, passaram nas federais aí. E o meu filho especial, aí, o Francisco, que é o caçula, passou em primeiro lugar na Unesp, segundo lugar hoje na Federal de Viçosa.
Puxou, pai.
Então ele está de parabéns.
De parabéns.
Um garoto que batalhou bastante. E eu falo lá em casa que só o conhecimento liberta a gente, né?
Ô, Marcelo Rocha, imagine só, o filho caçula passou na federal. O filho caçula, ele tem 5. Se esse é o caçula, tem... Bom, ele
tem 17 anos.
Ele deve ter aproximadamente 85 anos de idade.
Comecei cedo.
Tá conservado, né?
Pois é. É o cabelo, né, Lima?
Ô, Aliberto, vamos lá. Tecnologia e inovação para o nosso Brasil crescer ainda mais. As nossas indústrias têm que ser competitivas, né? E para ser competitiva, tem que ter tecnologia e inovação.
Perfeito. O grande desafio da inovação, ela é a continuidade. E para você fazer inovação, tem um ciclo. A gente já conversou isso lá atrás, aqui só para relembrar. Você precisa educar bem base, a molecadinha lá embaixo, para ele aprender a pensar, ser crítico e posicionar o conhecimento que ele tem, saber aplicar o conhecimento. Depois ele vai para o ensino médio, onde ele começa a ter paixão, amor pela ciência e pelo conhecimento, que é um adolescente, ele é meio rebelde, ele é crítico, mas ele se apaixona por isso. Depois, no ensino superior, ele vai daí executar aquilo tudo que ele aprendeu de forma técnica, especializada. E depois, para ele transformar tudo isso, esse conhecimento em tecnologia e inovação, ele vai precisar experimentar para o laboratório, para as empresas, para o governo. Acabamos de ver semana passada, aliás, eu queria dar um parabéns enorme aqui para o Marcelo, que ele tocou no ponto, né? A gente fala de tecnologia às vezes muito amplo, mas às vezes a coisa é óbvia, né? O governo mesmo admitiu a questão da sirene dos desastres lá, né? Vai pensar tudo, mas o óbvio está ali, que era a sirene, e não tinha. E às vezes, o mais importante da tecnologia e da inovação é o óbvio. E é óbvio que a indústria brasileira perdeu competitividade por coisas óbvias. Por exemplo, hoje o carro, nós fazemos o carro aqui, tem um mercado enorme, mas a tecnologia do carro vem de fora e nós sabemos fazer carro aqui de montão, né? Nós temos tecnologia embarcada, nós temos aqui sistemas de todos os sistemas do carro nós temos, né? Muitas universidades boas, laboratórios fantásticos. Para você ter uma ideia, todos os testes de eletrônica, de interferência elétrica e tal, hoje na indústria automotiva no Brasil é feito aqui no INPE, no Laboratório de Testes, Integração e Testes aqui do LIT, né? No INPE. Isso era feito nos Estados Unidos, eu mandava, demorava tempo, custava dinheiro e agora está tudo aqui bem mais barato, pode ser mais competitivo. A lição de casa, da porta da universidade para dentro, a gente brinca também no agro, da porteira para dentro, nós somos bons. O problema está na porteira para fora. Falta o quê? Duas coisas fundamentais. Primeiro, investir em educação básica como prioridade do país. Segundo, que é fazer a base. A segunda coisa é a gente fazer, de fato, um investimento contínuo nas inovações para que a gente não perca as oportunidades.
E tem uma questão, viu, Aguilberto? Tem uma frase que o Brasil deveria parar de falar faz tempo. Brasil, o país do futuro. Sabe? Acho que quanto mais a gente fala essa frase, parece que mais a gente posterga essa situação de chegar numa realidade. A gente deveria já passar de ser um país de envio de commodities, de envio de tecnologia, envio de produto pronto, e manter as empresas, manter as pessoas, os jovens, como seu filho, espero que seu filho consiga trabalhar aqui no Brasil, desenvolvendo o que ele quer desenvolver, e não ter que ser obrigado a sair daqui e ir para um outro país por falta de oportunidades. É uma situação que a gente vive e que já deveria ter cessado faz tempo, né, Gilberto?
Pois é, essa é uma grande questão mesmo, né, Marcelo? A gente tem que parar dessa história de sempre jogar para o futuro aquilo que nós temos na realidade hoje, no presente. Quer ver um exemplo? Nós exportamos hoje no agronegócio, é a grande pauta de exportação do Brasil, mas junto com ele nós exportamos água, a soja, por exemplo. Só que a gente exporta soja bruta e ela é espremida, macerada para virar óleo lá fora. Eu acho que o Eduardo Cury, uma vez, o ex-prefeito, ex-deputado aí, ele contou para a gente que ele chegou num porto na Alemanha e viu uma planta enorme de produção de óleo com soja vindo daqui. O nosso café, todos os produtos que vão lá para fora, eles são agregados lá fora. E essa agregação é que dá riqueza, e é essa riqueza que serve para a gente trazer as pessoas mais perto da qualidade de vida que a gente precisa. Porque o estudante, ele só começa a pensar em coisas críticas, ele só começa a pensar em coisas que realmente precisa para o país, quando ele está com as necessidades básicas atendidas. Ninguém pensa com fome, ninguém pensa com sede, ninguém pensa mergulhado no esgoto, né? Então a gente precisa hoje criar uma condição boa para as pessoas estudarem. E aí sim a gente vai ter uma indústria competitiva no futuro.
E essa questão, né, do estudo, né, do investimento nas crianças, nos nossos jovens, passa pelos nossos governantes, né? A gente teve um período, talvez, eu não vou dizer recente, mas já há muito tempo eu sinto a necessidade de que poderia ter um outro olhar para os estudantes, para a ciência, para a tecnologia, para o investimento nessa área, na formação profissional, na formação cultural do brasileiro. O que precisa ser feito, assim, no seu entender, agora saindo da inovação e indo para a praticidade, porque eu sei também que você tem essa característica de análise social, né? O que pode mudar, o que poderia ser feito, o que está errado e já tem possibilidade de mudança rápida nesse momento?
O foco principal, na minha opinião, para políticas públicas é gestão. Não tem jeito. Por exemplo, nós temos um caso muito bom aqui em São José dos Campos. Você pega, por exemplo, você pode falar o que quiser, que está melhor, que está pior, mas a educação básica em São José dos Campos é uma das melhores do Brasil. Nós temos um orçamento de quase um bi aqui em educação, se eu não me engano, um bi e pouquinho aí já está chegando, e ele é investido em coisas que não é todo lugar que tem. Por exemplo, hoje é período integral. Você tirar a criança da escola do estado, que está lá longe, cheio de coisa, trazer para o município, merenda, kit escolar, tecnologia, agora tem a educação 5.0 na cidade. Tem uma série de coisas que foram implementadas. Aí se você olhar para 70 anos atrás, 70 e pouquinho, você vai ver que foi assim que começou. Você tinha uma ETEP, você tinha o ITA começando, você tinha o ensino fundamental bom. O que aconteceu 70 anos depois? Nós temos uma cidade que está chegando a quase 4 bi de orçamento, né? E que está gerando uma rede de proteção social, e isso vai levar a gente para construir esse presente e levar para o futuro de forma adequada, de forma boa, qualidade de vida com as pessoas. Óbvio, temos desafio? Temos. Não dá para zerar, porque o Brasil não é só São José. Mas o grande desafio é gestão, aplicar bem o dinheiro e aonde precisa de verdade.
E nós tivemos aí, algum tempo atrás, se eu não me engano, conversando até com o Jones, o secretário de Educação aqui da nossa cidade, dizendo que numa oportunidade que nós conversamos com ele, que o orçamento da educação, pela primeira vez, seria a pasta com maior recurso no estado, superando até a pasta da saúde. Ou seja, está mais do que provado, né, do que a educação é a base de tudo.
Você quer ver um exemplo muito legal, saindo de São José? Nós vamos aqui para o ITA. Metade dos alunos que entram no ITA são do Ceará. Sabia disso, Lima? Metade vem do Ceará. Agora você fala, o que acontece com o Ceará? Aí eu fui conversar com um prefeito de uma cidade perto de São Paulo, que eu esqueci o nome agora, mas um japonês lá, um grande amigo meu. Ele falou assim, meu filho dá aula de física lá no Ceará. Eu vou colocar ele em contato com você. Aí eu liguei para ele. Falei, o que está acontecendo aí? Ele falou, aqui é o seguinte, a gente tem foco no essencial. O que é o essencial lá embaixo? Ele precisa saber lógica, que envolve matemática, engenharia, um monte de coisa. Lógica. E a criança, quando ela aprende lógica, ela está com a cabeça fresca. Ela entra primeiro a lógica. E aí tudo que vai daí para frente, ela pensa com lógica. Né? A linguagem, nós precisamos saber. Eu sempre falo que a gente passa 90% do nosso tempo comunicando alguma coisa. Nós precisamos saber comunicação. Por isso a importância disso aqui, da rádio, né? da comunicação. E a terceira coisa é ciência. Eu brinco que a ciência é porque as coisas funcionam, como as coisas funcionam. Então eles fazem isso lá, dão foco nisso, e está aí o resultado: metade dos alunos que entram no ITA.
Interessante, não é à toa que o ministro da Educação é um ex-governador do estado do Ceará, o Camilo Santana.
E tem uma coisa legal, né? Você fala assim, agora não, faz mais de 20 anos que metade dos alunos... Pra você ter uma ideia, o negócio ficou tão sério que todo ano eles fazem um encontro dos ex-alunos do Ceará aqui, vão comer pizza, atendendo os novos alunos deles.
Não, que bacana, né? A gente saber curiosidades, né? Logicamente, existe essa questão como disse o professor, do desenvolvimento particular de cada um, as dificuldades, mas essa questão da lógica vir primeiro, eu não havia pensado nisso, né? Uhum. Quando a lógica vem primeiro, exatas, né?
Isso.
Aí depois a gente, né, passa a pensar de maneira diferenciada.
Só uma coisa interessante, assim, me perguntaram um dia, por que que você é sociólogo, trabalha com economia industrial, né? Eu falei, olha, primeiro, quem faz a indústria são as pessoas, e o sociólogo estuda as pessoas em interação social. Então, quando a gente entende a lógica da indústria, começa por quem? Pelas pessoas, né? Então, hoje, por exemplo, se você olhar o mundo inteiro, a Alemanha, os países mais desenvolvidos, eles estão focados em quê? Em desenvolver talentos dentro da indústria, em qualquer lugar. Então, o foco tem que ser nas pessoas e na educação, com certeza.
Bom, e depois da aula de hoje, toda aqui, toda terça, ao vivo... Não interessa, não tem jeito. Assina o contrato.
Já. Está aqui, não vamos fazer o Geraldo, já pode dar a luva.
Já assina o contrato toda terça-feira ao vivo. Professor Agliberto, a gente sabe, né, o seu conhecimento, sua cultura, sua inteligência, mas o mais importante de tudo isso é que você faz com amor e paixão, né? Quando se trata não só, mas principalmente professor, né? Essa classe que é merecedora de todo o meu respeito e admiração.
É, né? Me falaram assim, eu passei a vida inteira, eu sempre dei aula, desde os 18 anos até aposentar. Mas eu não vivia disso, eu vivia de gestão. Então, eu era diretor daqui, dali, sempre trabalhei nessa área como sociólogo e tal. E aí me perguntaram, mas por que você usa professor Agliberto? Eu falei, porque eu sou professor. Eu estava, por acaso, gestor, mas eu sou professor. Então, quando eu aposentei, eu tomei uma decisão na minha vida de colocar o prenome professor Agliberto. E hoje, as pessoas, carinhosamente, acabaram aceitando isso. Em todo lugar que eu vou, as pessoas acabam falando, professor, isso me enche de orgulho, porque para mim... É o resultado de uma vida, né? De um esforço. E eu falei para o meu filho, ó, se você for professor, nunca esqueça de uma coisa, você é professor para o resto da vida. Qualquer lugar que vão te encontrar, você vai ser o professor que deu aula para o cara.
Então, é assim que funciona.
Então tome cuidado, dê bom exemplo, se dedique, porque é importante.
E aqui está um bom exemplo. Professor Agliberto Chagas, obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Um
Até
abraço.
Até uma próxima. Professor Agliberto Chagas, conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.